Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. A evolução da energia solar no Brasil tem mostrado um crescimento acelerado nos últimos anos, mas ainda enfrenta vários obstáculos que limitam o seu potencial. E esse é um assunto que interessa muito aos produtores rurais, que demandam energia para atividades como criações de frangos, entre outras, e veem também na geração de energia solar uma alternativa de renda para comercializar o excedente. E a nossa entrevista é com o diretor-geral da Foxess, Robson Meira, sediada em São Paulo. Robson, uma boa tarde e seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes.
Apesar de o país possuir uma das maiores taxas de radiação solar do mundo, né, Robson? Existem entraves econômicos, regulatórios e de infraestrutura que dificultam a expansão dessa fonte de energia renovável. Desde 2012, olha só, desde 2012, para se ter uma ideia, o setor já gerou mais de 1 milhão e 600 mil empregos, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Os números são impressionantes. Nesses 13 anos, o setor trouxe ao Brasil cerca de 245 bilhões de reais em novos investimentos, motivados principalmente pelo segmento de geração distribuída, que é aquela que as pessoas instalam em suas casas ou em áreas rurais. Mas atenção aí para essa informação. Em vários estados, projetos fotovoltaicos estão sendo suspensos por tempo indeterminado sob a alegação de saturação da rede. Um absurdo. Isso porque algumas concessionárias de energia do país alegam problemas como a inversão de fluxo de potência. E isto significa que milhares de consumidores estão sendo impedidos de aderirem à geração própria de energia solar. Robson, como é que é essa história aí?
Essa história começou agora em 2024, meados de 2024, agora para 2025 vem com força total. Nós tivemos aí, Rogério, a grata surpresa, não sei se você viu aí uma reportagem que passou em todos os youtubers e outros mais, falando sobre a geração à noite, né? As concessionárias querem que você gere a sua energia à noite.
Porque o que acontece? Parece mentira isso, né? Até parece uma piada isso aí.
Na realidade, é uma forma da gente levar ao conhecimento das pessoas, né, os leigos nessa questão, do que o que a concessionária está fazendo com o nosso Brasil. E até em alguns estados aí, como Minas Gerais, está assim, gritante. Eu não sei se já chegou em Maringá, mas em São Paulo também já chegou também. E isso está indo, assim, vento em polpa, aderindo às outras concessionárias.
Quer dizer, as empresas alegam saturação de rede. Como é que é isso?
Então, vamos lá. Rogério, todas as subestações estão precárias. O estado cresce, as cidades crescem, e eles não fazem manutenção, não ampliam, não fazem nada. Com a vinda do fotovoltaico, desde 2010, 2012, quando se começou a evolução do fotovoltaico, se falava em 2016 que a fotovoltaica cresceria 40%, 50%. Conforme a gente via pela Associação Brasileira de Fotovoltaica, a BGD, cresceu 800%. Então, o crescimento é muito grande. Essa perda de, nós falamos de quase 1 milhão de trabalhos aí adquiridos, a gente está tendo perda desse pessoal agora e muitas famílias que dependiam da instalação da energia fotovoltaica estão aí dependendo, né, passando por esse problema. Então, essas subestações não foram ampliadas. Então, quando a gente fala de fluxo reverso, quando você gera mais do que você consome, o excedente iria para essa subestação e ficaria lá por 60 meses. Então, e aí você utilizaria essa energia que estava lá acumulada diante ao longo desses cinco anos. Então, agora as concessionárias estão alegando que não, a gente não consegue mais receber essa energia. Só que tem coisa nova vindo por aí.
E o que está vindo por aí?
Baterias?
A bateria.
As baterias agora, elas estão vindo agora com mais força, porque em 2024, em 2023, na SNEC, em Xangai, que é uma feira que acontece sempre no início do ano, então no ano passado foi em abril, agora em junho, nós temos aí a convicção, né, foi dito pela SNEC, que a bateria teria um reajuste aí a menor de 50% a 60%. E realmente teve. Então, a bateria de lítio vem com força para o Brasil agora. Então, as indústrias, as residências que querem ter a sua energia tanto feita propícia pelo fotovoltaico, ele consegue armazenar esse excedente e utilizar ele da forma que ele quiser. Então, ele não consegue mais, ele não vai ser possibilitado a enviar essa energia, esse reverso para a concessionária.
Quer dizer, quem investiu em energia solar, seja em residência, seja em empresa, ou seja em área rural, teria agora que investir também em baterias, porque não vai ter mais esse excedente da energia elétrica que ele possa utilizar futuramente, é isso?
É, para quem fez o projeto, não vai alterar em nada. Porque já foi feito já uma análise da rede, então para ele não afeta em nada. Para os novos, aí sim, a gente tem que ter o entendimento junto ao concessionário se há alguma reserva. Isso para sistemas menores de 3, 4, 5, 10, 15 kW. Então, a demanda desse cliente, sim, ele vai precisar de um inversor até 7,5 kW, que é a potência que eles alegam que consegue ter essa questão do fluxo reverso. Então, ele está aí atrelado a 7,5 kW, que seria a potência instalada.
Em linhas gerais, o que é preciso fazer no sentido de resolver esse problema? Porque não é só questão de infraestrutura, né? Nós temos também a questão regulatória. O que é preciso o país fazer aí para que realmente ele possa explorar todo o potencial que tem da energia solar, o Robson?
A nível governamental, eu acho que é o principal, viu, Rogério? Eu acho que isso a gente tem que bater muito forte nessa questão governamental. O presidente deveria, né, ter um olhar com melhores olhos, bons olhos, né, essa questão da energia fotovoltaica, e expandir, porque no caso, se a gente conseguir fazer manutenções e conseguir absorver esse sistema, ampliar, né, as subestações, a gente conseguiria ter aí evitar essa questão do fluxo reverso.
Durante uma recente feira, né, do setor de energia solar em São Paulo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que a regulamentação dos sistemas de armazenamento de energia, incluindo baterias e usinas reversíveis, deve ser publicada até maio deste ano. O que é que essa possível regulamentação pode trazer para que os consumidores voltem a investir com mais segurança em energia solar?
Ah, eles buscam aí a redução em taxas, né, e até mesmo os incentivos de importação dos produtos. O que acontece, Rogério, se você pega a sua conta de energia hoje, você vai ver que ela aumentou gradativamente em relação aos meses passados. Então, isso vai acontecer porque a própria concessionária, porque nessa questão, está muito calor no Brasil inteiro, e a questão hídrica também, isso aí está trazendo para a gente muito problema. Então, nessa questão aí, o investimento do fotovoltaico jamais será um mau negócio, jamais, jamais. Independente de taxações que estão vindo, a gente teve aí algumas taxações aí em janeiro do ano passado, e isso aí trouxe para a gente aí um reflexo muito negativo para o mercado, mas depois, isso foi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já começou as pessoas terem o entendimento que, mesmo com a taxação, o aumento da conta de energia para ele era insignificante essa taxação.
Quer dizer, e nessa situação agora, o Robson, a questão dessa atuação aí das concessionárias, vamos dizer assim, né, entre aspas, dificultando o acesso de pessoas aí, empresas, a energia solar. Como é que fica essa situação? Você já tem informações aí de consumidores que estão mudando de ideia, estão reestudando, assim, porque existe, na verdade, muita insegurança, né?
Exato, exato, exato. Então, tudo isso acontece porque o governo ele possibilita que isso aconteça. Porque se ele fosse mais rígido nessa questão, as concessionárias... Porque, na realidade, o que elas querem, Rogério, a concessionária? Ela quer monopolizar o sistema. Ele está vendo que é uma coisa tão boa para ele que isso ajudaria tanto a concessionária que ele fala, não, eu não vou colocar terceiros para ajudar, eu vou fazer sozinho. Tanto é que algumas concessionárias têm a sua própria empresa de instalação. Vamos colocar como exemplo a CEMIG. A CEMIG, sim, ela faz instalações de painéis fotovoltaicos. Então, essa questão é que a gente tem que entender. O que, que a gente tem de respaldo? O que, que a gente pode ter, nós consumidores, para você, na sua casa, a CBN de Maringá, ter um sistema instalado como eu tenho em uma rádio lá em Petrolina, instalado, que nós fizemos um acordo com eles. Foi, assim, para eles, maravilhoso. Então, é isso que a gente espera, que as concessionárias e principalmente o governo tenha o entendimento que isso é um caminho sem volta para o Brasil.
Eu te confesso que quando eu tive conhecimento dessa informação, eu não acreditei, e agora, conversando com você, eu vejo que realmente se confirmou, né? Vamos torcer para que realmente a energia solar seja tratada com a forma como ela merece, né? Porque realmente, olha, 245 bilhões de reais que as pessoas, que as empresas, produtores têm investido aí no sistema de geração distribuída. Quer dizer, isso você evitou que o governo investisse muito, né? E agora a parte que cabe ao governo, que seria uma atuação mais rigorosa em relação às concessionárias, para que realmente incentive a energia solar, isso não está acontecendo, né?
Não está acontecendo. A gente tem grandes deputados imbuídos nessa questão. Nós temos a associação a BGD, nós temos o Movimento Solar Livre, que são movimentos que estão imbuídos junto ao governo, buscando essa tratativa. Mas, assim, a gente precisa, sim, de um olhar mais carinhoso, mais chagoso para o nosso lado do fotovoltaico, trazendo essa energia que a gente leva na questão de, até mesmo, Rogério, só pegando um pouquinho desse assunto. A matéria-prima dos painéis fotovoltaicos, os painéis fotovoltaicos, os inversores, todos eles tiveram redução de preço, Rogério. Isso para a gente foi assim um ganho, porque diminuiu o payback, que é o tempo de pagamento do sistema. Então, não adianta a gente ir lá como fabricante fazer o nosso papel. Quando você chega no país, as leis do Brasil assim, o europeu, o chinês, ele não consegue entender o que passa.
Como é que é assim, em outros países, o Robertson?
Ué, para você ter uma lógica, na Alemanha você consegue vender o seu excedente. Tá, já chegou a esse nível. A Europa hoje nos consome um volume altíssimo de baterias, porque com a guerra da Rússia, com a Ucrânia, eles tiveram um problema da questão do heater. No frio, eles precisavam de aquecer as residências para os idosos não morrerem. Então, a Alemanha teve que se mudar, né? Se reinventar. Então, em vez de usar o gás, eles começaram a usar a bateria. Então, olha para você ver. Então, aqui no Brasil, a gente vai precisar se reinventar nessa questão para a gente começar agora com a questão das baterias. O que seria a bateria? A gente tem a baterias até de 100 kWh e até BESS maiores, de até de 1 giga, que a gente consegue armazenar essa energia e utilizar ela quando precisar. São os excedentes que, em vez de você jogar na rede, você armazena e utiliza na hora que você quer.
Tá certo, então. A gente conversou aqui com o Robson Meira, diretor-geral da Foxess, sobre um tema muito preocupante, que é a limitação de acesso aos consumidores ao sistema de energia solar no país por parte das concessionárias aí, e principalmente em Minas Gerais, né? Você falou já em São Paulo também, né, Robson?
São Paulo, Minas Gerais, Goiânia, e acredito que até mesmo na região sul também deve chegar isso, ou já está chegando, porque é uma situação que as concessionárias estão pegando isso como um gancho para terem aí essa liberdade de trabalhar. E a gente tem que impedir isso, Rogério. Você que é consumidor, quer instalar o seu sistema fotovoltaico, instale. Tenha o seu sistema instalado. Procure uma alternativa com baterias, caso você tenha um volume alto de consumo, mas não deixe de instalar o sistema fotovoltaico.
Ok, então, Robson, então, muito grato pela entrevista e esperamos que esses gargalos aí sejam resolvidos o quanto antes.
Eu que agradeço, Rogério, e a todos os ouvintes.
Uma boa tarde e voltamos com você, Letícia.